A DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que prevê a mudança do Código Penal dos artigos 124 e 126, que trata da punição, no caso da execução do aborto, para quem insinua, para quem autoriza, para quem pratica o ato. Nós vemos assim, Luiz Sérgio, que essa não é a solução, não é essa necessidade da mulher de passar pelo aborto. Até porque eu, que sou uma pessoa que atuo bastante no âmbito da igreja, com pessoas, visita muitas famílias, a gente visita muitas pessoas, já trabalhei também na área como escrivão de polícia. Trabalhei também num sindicato na área de ambulatório, onde nós atendíamos as trabalhadoras rurais dentro de um sindicato dos trabalhadores rurais. Certa oportunidade fiz um curso dentro do Conselho Londrinense de Assistência à Mulher. Me aprofundei bastante nessa questão. O que eu vejo, Luiz Sérgio, é que muitas mulheres que passaram ou por um aborto natural ou até mesmo um aborto provocado trazem consigo sequelas e marcas profundas da decisão que tomaram. Muitas vezes as mulheres são levadas a isso por não terem o apoio do seu companheiro, o pai da criança, por não terem o apoio da sua família e por não terem ainda mais o apoio da sociedade. E a questão que resolveria o problema é mais uma questão de saúde, uma questão de educação, uma questão de garantia dos direitos fundamentais da mulher e do nascituro, da criança. Então, nós nos posicionamos contrário porque é um crime, é uma vida que está sendo tirada apenas para que a mulher se sinta livre. Na verdade, não é essa. A mulher só vai perceber o erro que cometeu depois que passar por um aborto. Muito poucas são as mulheres que realizam esse gesto, esse ato extremista de fazer o aborto uma segunda vez, porque na primeira vez elas já ficam com sequelas psicológicas profundas.
Jaelson, também sobre o número de emendas rejeitadas e todas elas com a sua justificação.
Mais uma vez, no ano passado, já tivemos uma rejeição por veto do executivo das nossas emendas, né? Nós vamos procurar estudar as razões dos vetos, embora eu já dei uma análise a priori em cima das razões que ele apresentou, já vi algumas inconsistências que foram alegadas aos moldes daquelas que foram apresentadas ao ano passado e que nós derrubamos. Tenho certeza que nós vamos encontrar um meio termo, uma saída aí, mas nós vamos aprofundar mais nessa questão das razões do veto. A única coisa que eu quero dizer é que a nossa iniciativa na apresentação das emendas e na luta pela manutenção delas dentro da LDO é, mais uma vez, colaborar, contribuir com o executivo na apresentação de propostas de melhorias para o funcionamento da máquina do executivo a nível de Bandeirantes. Então, nós queremos ver Bandeirantes crescendo e todos os vereadores, os que apresentaram suas emendas e os que aprovaram, têm esse sentimento de querer contribuir e colaborar com o crescimento de Bandeirantes.
Qual o número de emendas apresentado por esse legislativo na LDO e qual o número de rejeição?
Na oportunidade em que nós debatemos as emendas, foram apresentadas 26 emendas, foram aprovadas 24 emendas e foram rejeitadas, foram vetadas 20 emendas.
Quer dizer, só quatro, então, foi aprovado pelo Executivo.
Essas quatro emendas que foram aprovadas eram de erros que haviam na LDO, que nós, vereadores, percebemos e consertamos, corrigimos esses erros que vieram do Executivo para cá, e essas precisavam ser efetivadas. Essas emendas não tinham como ser rejeitadas, sob pena de invalidar o processo todo, a lei de diretrizes orçamentárias que tinha sido apresentada.
Quer dizer que as aditivas e as modificativas foram aprovadas, as quatro, porque a lei exigia praticamente, corrigia. Agora, as aditivas, nenhuma foram aceitas.
Correto. A maioria eram aditivas, algumas ainda modificativas também que não foram aceitas.
Obrigado.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Muito bem, eu vou conversar agora com a vereadora presidente, a Tatiane Sabaini. Vamos falar desse retorno, segundo semestre cheio, eleições, alguns requerimentos já polêmicos, projetos que foram pedidos para que retornasse a pauta e, claro, as emendas que o Executivo mais uma vez reprovou, num total, se eu não me engano, de 20 de 24, todas elas com as suas devidas justificativas. E ainda temos, no final do ano, a eleição para a nova mesa diretiva. Então, quer dizer, um segundo semestre repleto. Tatiane, bom dia. Um bom trabalho nesse segundo semestre.
Bom dia, Serginho, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Poderia fazer uma pergunta por vez, né, Serginho? Senão a gente se atropela aqui. Muito trabalho, as coisas vão voar. Eu acredito que agora, para dezembro, as coisas vão passar muito rápido. E foi um início aí de trabalho, graças a Deus, mais tranquilo. Muito trabalho, mas eu acredito que os vereadores com um pouco mais de calma para conduzi-los.
Bom, vamos então por partes, já que você quer assim, você prefere assim. As emendas rejeitadas pelo Executivo. É o segundo ano consecutivo que tem um número imenso de emendas. Mas vê as suas justificativas. Qual a conclusão de vocês?
Minha, né? Primeiramente, é o segundo ano com rejeição de emendas, porque foi o segundo ano com mais apresentação de emendas. Então, dentro da proporcionalidade aí, nunca se apresentou tantas emendas quanto no ano passado e nesse ano de 2018. Eu já tinha falado anteriormente que essa lei, a LDO, ela já consta tudo o que precisa ser feito de forma generalizada. Se vai colocar uma luz de LED, é na cidade toda. Se vai arrumar um asfalto, é na cidade toda. Então, eu, enquanto vereador, eu acho injusto eu ir lá e pedir para pleitear um determinado local, se todo município espera por isso e todo município está precisando. A gente não tem só uma rua ruim, a gente tem várias ruas ruins em várias regiões do município. Eu acredito que o prefeito entendeu dessa forma, que ele tem que atender o município todo de forma generalista, e assim ele o fez.
Bom, quanto ao projeto que foi pedido para que retorne a pauta, vamos deixar na oportunidade correta, até porque ele é muito polêmico, então na oportunidade a gente conversa a respeito. Eleições agora no mês de outubro, a nível federal e estadual. Isso interfere de alguma maneira nos trabalhos do Legislativo?
Interfere da forma que, se nós formos fazer algum tipo de requerimento encaminhando a deputados que estão pleiteando, né, pré-candidatos e candidatos aí para essas eleições de 2018, eles nada podem fazer nesse momento, porque 3 meses antes eles não podem fazer nada, né? Eles estão de mãos atadas. Então, dessa forma, a gente fica, de certa maneira, de mãos atadas quanto a isso. De uma outra forma, o nosso trabalho continua de forma normal, nada inflige aí para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível.
Esse segundo semestre, pelo visto, teremos alguns requerimentos e projetos polêmicos também.
Assim como desde o início, né, Serginho, da nossa legislatura. Eu falo sempre por mim, acho que cada vereador tem a liberdade, né, de entrar com o projeto que achar cabível a ele. E a gente, cada um das 13 cabeças aqui, estudar, ver a viabilidade, a constitucionalidade e saber se esse projeto tem condição de trazer benefício ou não para o nosso município.
E não bastasse isso, ainda temos no final do ano a votação para a nova mesa diretiva. Sempre traz não vou falar mal-estar, mas uma tensão a mais.
Eu, sinceramente, estou muito calma e tranquila. Acho que o mais difícil para mim foi ter entrado como vereadora de primeiro mandato e já presidente da casa. Graças a Deus, com uma maturidade, né, de 1 ano e meio de mandato, muitas coisas aconteceram para que eu aprendesse. Estou tranquila em relação a isso, acho que as coisas vão ser conduzidas da forma que tem que ser. E o que for melhor para todo mundo vai acontecer. Eu não tenho em mim que eu tenho que continuar sendo ou não, eu só quero que seja uma pessoa que conduza os trabalhos de uma maneira que seja bom para todos.